e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Camila para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Que Deus possa abençoar nossos trabalhos essa noite, sempre, né? E para iniciar a reunião, vamos fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que está
no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Havendo número verde mental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura, com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Apresentado para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilva Pisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereadora Camila Luva Almeida.
Presente.
Vereador Júlio da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Estão ausentes até esse momento o vereador Carlos Fernando dos Santos e o vereador Tonzinho de Vila Serrana. Até esse momento não justificaram ainda a ausência deles. Devolvo a palavra ao presidente.
Com a palavra, meu secretário, para leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 28ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2018, às 20 horas. Coro de abertura, constatada a presença de 9 vereadores. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Foi realizada a leitura das correspondências, apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei número 16 de 2018. Projeto de Lei número 17 de 2018. Projeto de Lei número 18 de 2018. Projeto de Lei número 19 de 2018. Projeto de Lei número 20 de 2018. E Projeto de Lei número 21 de 2018. Todos de autoria do Executivo Municipal. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho agradeceu à equipe do governo e ao Pedro Américo pelo início das obras de manutenção das estradas no Distrito de São Pedro. Solicitou mais uma vez ao governo que repense o decreto que extingue o convênio com o Sindiburi, pois esse ato tem afetado inúmeros benefícios dos conveniados. O vereador Didé disse que o Sindiburi recebeu ofício do Executivo afirmando o cancelamento do convênio. Ressaltou que a permanência do convênio não geraria gastos ao governo. Cobrou a instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas escolas municipais. A vereadora Camila falou da importância do convênio entre o governo e Sindiburi, elucidando os benefícios em relação à saúde. Diz que ainda que o Executivo use essa estratégia para desestabilizar o de sindicato. Falou que as associações dependem muito do repasse das contribuições e subvenções que todavia há 2 anos que não recebem. Vereadora Vânia anuiu a reivindicação ao governo pelo retorno do convênio com o Sindiburi. Agradeceu ao governo pela manutenção das estradas na região da São Vicente. Vereador Antônio disse que o governo aguarda a manifestação do Sindiburi para retomar o convênio, sendo as despesas custeadas pelo sindicato. Vereador Carlos Fernando comentou sobre reunião com o superintendente do INSS e ficou estipulado para 60 dias para a emissão dos CTCs. Solicitou ao governo melhorias nas instalações do PSF da Palmeira Gado Bravo. Vereador Nilvia solicitou sensibilidade do governo, do prefeito, e que reveja a possibilidade de suspensão do decreto número 903. Parabenizou a equipe dos desbravadores pelo trabalho cultural, social e religioso no município. Parabenizou as equipes organizadoras do Soletrando, projeto que estimula a busca pelo conhecimento, e Setembro Amarelo, que realiza atividades que visam a diminuição do suicídio. Parabenizou os idosos pelo seu dia e elogiou os trabalhos do abrigo São Vicente de Paula. Vereador Martina esclareceu que em momento algum dispensou recursos encaminhados para o município e que, independente da origem, se for em benefício do povo, será bem acolhido. Segunda parte, não houve matérias para deliberação. Líderes, vereador Carlos Fernando elogiou o concurso soletrando e a participação dos alunos. Diz que recebeu informação da secretária de saúde que o PSF da Palmeira será reformado em breve. Vereadora Vânia agradeceu a todas as pessoas que participaram da reunião em sua residência com o candidato a deputado estadual e repudiou os servidores que usam redes sociais para denegrir imagens de candidatos. Vereador Professor Branquinho parabenizou os idosos e manifestou seu respeito à classe. Vereador Martina falou que o governo está tomando as providências para o conserto das pontes do Taquaril e do Bonito. Vereadora Camila elogiou o profissionalismo e desempenho da ZAN em nome da UTA Luz da Esperança. Parabenizou o secretário de Agricultura e equipe da Agricultura pelo trabalho na região do Pasmado. Luz da Esperança e Unidos Venceremos. Agradeceu ao prefeito pela contrapartida para a implantação do protótipo de um biodigestor no município. Vereador Antônio justificou o atraso da manutenção das estradas devido à frequência com que as máquinas quebram, fato que gera altos custos ao governo. Solicitou ao executivo que priorize a construção de microbacias a fim de promover o desenvolvimento sustentável do município. Coro de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assim eu, Albertino Barbosa Silva, vereador Professor Branquinho, primeiro secretário, Isildo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 1º de outubro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas não houveram, presidente, expedidas também não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar o projeto de lei complementar 07/2018, que altera a tabela CIP de autoria do governo municipal. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Professor Branquinho.
Nessa noite eu quero cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presentes e quero estender os meus cumprimentos às pessoas que se fazem presente também aqui no plenário da Câmara Municipal nos ouvindo nesse momento. Quero cumprimentar também aqueles que estão nos seus lares aqui em Buritis, nos ouvindo, a todo o povo do meio rural, a todo o povo das vilas e dos dois distritos nos ouvindo nesse momento, ao pessoal também que nos acompanha também via internet, pessoal em Goiânia, pessoal em Brasília, pessoal onde quer que esteja nos vendo, nos ouvindo via internet também, fica aqui os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos também. Nessa noite eu quero fazer aqui um comunicado mais uma vez, porque eu costumo dizer que a insistência faz muita coisa acontecer, eu venho falando sobre essa questão, e agora antes de chegar aqui na Câmara, eu já recebi uma ligação do Júnior, e eu até fiz uns elogios para o Júnior numa reunião anterior, passada, e eu realmente, quem merece elogiado, eu elogio mesmo, eu não quero que seja uma pessoa que não gostar, ficar insatisfeita, eu faço realmente os elogios, porque é você, Júnior, mais uma vez eu quero realmente agradecer e quero dizer a você que, da sua competência, da sua força de vontade de fazer acontecer, e é a respeito da quadra poliesportiva da nossa comunidade. Essa quadra poliesportiva ela tem que ser iniciada de outubro até novembro. Então, passou de novembro, nós vamos perder a emenda, o recurso vai voltar para o governo, vai voltar para a União e a quadra não será executada. Mas se isso acontecer, vai ser uma tragédia, porque a comunidade aguarda ansiosamente o início dessa obra. Hoje mesmo, inúmeras ligações, passou a eleição, eu falei, não, passou o primeiro turno, mas ainda tem o segundo turno. E aí o Júnior me ligou agora há pouco e me dizendo o seguinte, o Branquinho, o negócio, já entrei em contato com o pessoal da Caixa Econômica, lá na Gigov, pessoal que vai analisar o processo licitatório, e eles vão dar um parecer, se está tudo legal e tal, e aí se estiver tudo normalzinho, depois do segundo turno, já será dada, se Deus quiser, a ordem de serviço para iniciar a quadra. E o segundo júnior pode deixar por conta dele, que ele vai estar resolvendo essa questão. E como eu falei que confio na palavra dele, vou estar aguardando ele realmente tomar essas providências e que em breve, logo depois do dia 28 aí do segundo turno, das eleições presidenciais, nós vamos ter o início dessa quadra poliesportiva, porque realmente o povo espera de uma forma ansiosa e aguarda lá de uma forma que realmente isso não pode dar errado. E corre um sério risco de dar errado. Porque se era para tentar dar a ordem até o dia 15 de outubro, mas como teve o segundo turno, eu acho que o governo vai prorrogar por mais um mês, mais uns 15 dias aí, porque seria o que é normal acontecer. Mas se não prorrogar, aí realmente vai ser um negócio, uma situação complicadíssima. Mas eu acho que vai prorrogar sim, e eu acho também que depois do dia 28 a gente vai estar iniciando essa obra aí. Quem pegou a obra foi a empresa Mapa Engenharia, hoje eu falei com o Célio disse que está ansioso também, somente aguardando o início dessa obra, o início da autorização. Da ordem de serviços. Só está guardando isso para começar. Falou para que deu a ordem, nós vamos estar lá no distrito já começando a obra. Então, assim, a você, Célio, a você, Júnior, meu muitíssimo obrigado. Ao prefeito também, doutor Keno também, que obviamente o Júnior está à frente aí, mas quem assina, quem dá o parecer final é o prefeito. Então, meu muitíssimo obrigado aí realmente pelo empenho e dedicação. E tenho convicção, que assim como eu quero, vocês também querem que essa obra aconteça. Mas outra vez quero também agradecer as pessoas que estão lá no nosso distrito, arrumando as estradas, atendendo o nosso pedido, ficando muito bacana as estradas que nós estamos arrumando. Hoje eu passei a parte da manhã acompanhando, né? E às vezes a gente não convive com as pessoas e a gente acaba julgando de longe as pessoas, né? A gente faz um pré-julgamento. Então a Laor, que eu não tinha um convívio, que eu não tinha um conhecimento, que eu não tinha proximidade, só tinha visto de longe, mas não tinha proximidade. Então a você, Laor, realmente, eu quero também agradecê-lo, porque você é um cara muito bacana também, um cara muito positivo, e eu, como disse, eu sou um cara positivo também, eu gosto de gente positiva. E os positivos são muito verdadeiros. Pessoas que falam, e aquilo que pensa, aquilo que acredita, e você realmente é um cara que está ajudando também, atendendo o vereador aí, ao Douglas, que é um cara também muito empenhado e muito dedicado, ao Júnior, que falou e cumpriu com a sua palavra. Meu muitíssimo obrigado a vocês pelo empenho e dedicação, e em breve nós estaremos arrumando a serra do assentamento Nelson Mandela, a estrada que dá acesso ao seu Nonô e a estrada que dá acesso ao Damásio, todas na serra que dá acesso ao assentamento da Comandela. Então isso aí só terminou a parte de baixo, a gente vai estar subindo em direção a essas estradas e eu vou estar acompanhando de perto também esse procedimento, porque a gente conhece a região e a gente sabe as demandas que o povo quer. Então o vereador não está lá para colher todos os frutos, todos os méritos, mas está lá para dizer que o governo municipal está fazendo e que o mérito é do governo e que o vereador simplesmente só faz a cobrança, só pede e acompanha, e é isso aí. Então nesse momento só isso, presidente, mais um muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela nossa, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila de Souza.
Boa noite, senhor presidente, boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores, ao público que nos prestigia, né, aos ouvintes da Rádio Transamérica e a todos a pessoal que está nos acompanhando aí pela internet. Na reunião passada, eu queria até me desculpar com o pessoal que me cobrou isso. Na reunião passada, eu esqueci de cobrar esse ponto que eu vou falar aqui. Já vou adiantar o pedido de desculpas, que eu não lembrei, foi um pouco corrido. Esse tempo, nessas semanas aí, eu acho que uns 15 dias atrás, eu estava vindo da Vila Serrana, e aí, numa segunda-feira, eu encontrei ali, de carona com as cantineiras, que trabalha na Vila Serrana. E aí, na oportunidade, perguntei por que é que elas estavam pegando carona, o que tinha acontecido. Elas me informaram que isso é normal, que toda segunda-feira tem que dar faxina no colégio e esse pessoal tem que descer de carona, né? Eu fiquei sem entender porque tem tanto jeito de tá evitando que esse pessoal pegue carona, já termina 2 horas da tarde e aí tem que ficar lá esperando carona toda segunda-feira ou então aguardar o ônibus da escolar que vem à noite, né? Geralmente sempre pegam carona antes do ônibus escolar sair de lá na parte da noite. Então, assim, cobrar do pessoal aí responsável que possa, tá, pelo menos começar uma vez na semana que essas cantineiras da faxina, elas fazem uma faxina mais intensa na segunda-feira, que possa ter um carro, né, pra poder trazer esse pessoal de lá pra cá, porque é toda segunda-feira que acontece isso, não é todos os dias que elas terminam tarde a faxina, geralmente acontece nas segundas, e aí a gente vê tanto carro Eu, pelo menos, sei que na Secretaria de Agricultura, que diga-se de passagem, já falei na reunião passada, está fazendo um bom trabalho, mas tem gente que tem muito carro à disposição aí. A gente pode perceber também, nesse período eleitoral, no primeiro turno, que há bastante carro à disposição para poder fazer o trabalho da prefeitura. Então, que coloque, que possa olhar com mais humanidade para esse pessoal que trabalha lá, porque também exerce um serviço de extrema importância na escola, mas, infelizmente, não são enxergadas com o devido valor. Então, deixar aqui essa cobrança. É perigoso aquela serra, a gente sabe como é que é aquela serra, depois pega uma carona, acontece um acidente, uma coisa pior, e aí, infelizmente, presta serviço para o município, né, tão importante, mas também não são reconhecidas. Então, eu espero realmente que o pessoal possa estar tomando as providências. É só segunda-feira, gente. É trazer esse pessoal que dá parte na escola de Vila Serrana. É só um dia na semana. Eu acho que isso não vai onerar muito os cofres públicos do nosso município, não, e pode evitar até que aconteça uma tragédia. Também alguns moradores ali do bairro Veredas cobraram o seguinte: eu tenho que ver com o diretor, mas alguns pais me informaram o seguinte, que na parte da tarde na escola Antonino, no Veredas, não está tendo ninguém que possa ficar no portão. E aí vai sumindo bicicleta de menino, vai sumindo algumas coisas ali do pátio da escola, não tem acesso, não, ninguém sabe ao certo quem entra, quem sai. Esses casos que duas pessoas já relataram que sumiram bicicleta ali naquela escola por falta de não ter ninguém na parte da tarde ali. O pessoal também possa estar resolvendo esse problema, porque por enquanto está sumindo objetos pessoais, mas sem ter esse controle de quem entra e de quem sai, fica complicado para a segurança dos alunos ali daquela escola. Gostaria de agradecer, né, aí a todos que tiveram com a gente aí nesse primeiro turno de campanha eleitoral. O deputado qual a gente estava apoiando teve uma votação bastante expressiva aqui, então gostaria de agradecer a todos que participaram desse projeto coletivo. Infelizmente, o deputado que a gente estava apoiando não foi eleito, mas teve outros deputados do PT que tiveram votação aqui na Buritis, e felizmente esses outros foram eleitos, né? Então, eu gostaria de agradecer de forma especial a todos que contribuíram para isso, que deram seu voto de confiança. Em especial, em nome de todos que puderam nos ajudar, eu gostaria de agradecer no nome da pessoa de Dona Batia, Dona Oswaldina, Vanusa, Derson e Janaína, Rosa e Liene da Copago, Yolanda, Baby, Nezinha, Maria José, Vitor, Marilda, José Irene, Edivânia, e a todos aqueles que contribuíram para esse projeto e que a gente conseguiu, né, vencer mais uma etapa aí. Não, eu considero que nosso grupo saiu vitorioso dessa eleição, e estamos juntos aí, vamos firme pro segundo turno, a gente definir quem será o melhor presidente para governar o nosso país. Sem dúvida nenhuma, eu já sei quem que é, mas vamos firme para poder elegê-lo e fazer com que o Brasil não volte a regredir, que sempre avance. Então, nesse momento, era só, seu presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pronto, presidente. Com a palavra, vereador Gidé. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público nos prestigia aqui nessa noite, ouvintes da Rádio Transamérica e o pessoal que nos acompanha ali pela TV Rio Preto, Urucuia, né? Presidente, primeiramente, eu quero parabenizar o senhor, né, pela a garra, né, e o trabalho que o senhor empenhou em fazer e disputar na eleição como deputado estadual, pela votação expressiva aqui na nossa cidade, né? Parabéns pelo trabalho. É assim que as coisas acontecem, né? A gente sabe que disputar uma eleição não é fácil, não. Muitas vezes as pessoas criticam, falam do candidato, mas é só quem passa por uma eleição que sabe como é. Então, quero parabenizar o senhor pelo trabalho que foi feito, né, e o empenho que se dedicou a disputar essas eleições. E aproveitando a ocasião também, eu quero agradecer todas as pessoas que nos ajudou, né? A gente estava aí à frente do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, né? E as pessoas se dedicaram, né, com nós aí, trabalhando, pedindo voto, né? Os parentes, né, o pessoal ali atrás da serra, meus parentes lá, Maria, Tiago, Joaquim, o Neto, né, a Lina Malupex, né, os parentes da gente, o pessoal aqui das pedras aqui, minha tia, e todos os filhos dela também, que sempre está junto com a gente trabalhando, agarrando, assim como os outros companheiros também aqui na cidade. E todos que foi lá e contribuiu com o seu voto, né, representando o Marcelo, no qual foi muito bem representado aqui na nossa cidade, com a votação expressiva de 939 votos, né, pela primeira vez que está atuando aqui no município. Foi uma votação muito boa, né, eu estou muito feliz por isso, porque é através dele, apesar que nossa colega falou que na próxima eleição aí ela sabe quem vai ganhar, mas a gente sabe que a gente tem divergências políticas e a gente aposta em outro candidato, e esse outro candidato ganhando, acho que o nosso município também tem a ganhar, que a gente vai ter as portas abertas através do Marcelo, que ele foi o coordenador da campanha desse candidato. Eu acho que a votação expressiva dele também no estado, 230 mil votos no estado, né, foi muitos votos. Pessoa que acreditou no trabalho dele, eu acho que ele está acreditando também na linha de frente do qual ele vai representar o governo federal. Então, eu acho que com isso, nossa cidade só tem a ganhar, assim como teve uma atuação de muitos candidatos aqui. Eu acho que na grande maioria dos que apoiaram aqui tem seu candidato eleito. Isso, o nosso município só vem a ganhar com isso, porque certamente cada um vai cobrar uma parcela de recursos para estar tá empregando aqui no nosso município. E a gente vê, nessa eleição, a reviravolta que foi. O pessoal querendo mudança, querendo apostar no novo, querendo apostar em realmente quem está compromissado com o trabalho, com o município, com o estado e o Brasil, né? Então, está aí o exemplo, né? Que pessoas que se quer inserir na política ou permanecer na política, tem que se fazer por onde, trabalhar, se dedicar e dar prioridade no que está fazendo, né? Então, eu acredito que foi reconhecido esse trabalho, assim como a gente tem que agradecer pela credibilidade que a gente ainda tem um pouco na nossa cidade, que a gente chega para pedir o voto perante o cenário que foi apresentado nesses últimos dias, né? Tanto o cenário estadual como federal na política, e assim, mas tem as pessoas que acreditou no pedido da gente e foi lá e fez valer o seu voto, dando essa confiança para a gente que está representando o candidato, que às vezes não tem condições de estar aqui o tempo todo, mas que confiou na gente também pelo trabalho que a gente presta aqui e pelo a responsabilidade de estar à frente de qualquer candidato, assim como não só eu, como todos aqui tem seu candidato e representou muito bem. Então, eu mais uma vez só quero agradecer o pessoal de Buritis por ter confiado e dar esse crédito, né, para a gente estar futuramente trabalhando com essas pessoas, e com certeza nosso município só tem a ganhar. Então é somente isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar o público que nos prestigia na pessoa do Eltinho, cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica, o Leno daqui da TV Urucuia, com a boa noite. Quero, senhor presidente, também agradecer com muita humildade aos eleitores que generosamente votaram em nosso deputado estadual Bosco, nosso deputado federal Paula Biacchio e também no Arnaldo Queiroz, um candidato aí de nosso partido. Sobretudo pelo grande carinho e apoio que recebi em todas as partes do município, por onde passei, levando o nome dos nossos candidatos. Agradeço também a nossa equipe de trabalho, colaboradores, lideranças, presidentes de associações, amigos, minha família, que trabalharam incansavelmente, com muita fé, confiança, entusiasmo e dedicação. Fizemos uma campanha propositiva a favor dos nossos deputados, ouvindo a população, incorporando suas ideias em projetos inovadores para cuidar das pessoas, tendo como referencial a nossa história de luta e realizações em favor do povo buritizense. O resultado mostra indiscutivelmente que mantivemos a confiança de muitas pessoas. Desta maneira, continuaremos a defender os interesses da população de Buritis com o apoio dos nossos deputados. Quero parabenizar o senhor, presidente Geudo, pela votação também expressiva nas urnas. Infelizmente, não pude estar ao seu lado nesta empreitada por compromissos já firmados com os nossos deputados, mas o senhor demonstrou força, o senhor demonstrou coragem. Que Deus continue abençoando os seus caminhos e abençoando a sua trajetória política. Quero parabenizar ainda os meus colegas vereadores que também trabalharam incansavelmente a favor dos seus deputados. Desejo que todos os deputados eleitos aqui de nosso município cumpram os compromissos que assumiram, priorizando os interesses da população buritizense. É importante destacar também que não cessaremos na luta pelas bandeiras que defendemos ao longo da campanha. O nosso partido Avante continua firme, determinado, empenhado na defesa dos avanços sociais. Não faltará, como nunca nos faltou, coragem e ousadia. Integramos um partido que tem uma história, que sempre participou dos momentos decisivos da política do país e do nosso Estado. E para finalizar, quero dizer à comunidade do Taquaril que estamos empenhados para entregar a patrulha mecanizada a esta comunidade, com o apoio do nosso deputado federal, e dizer a todas as pessoas também que procuraram o nosso gabinete diariamente na busca de atendimento em questões de energia elétrica para a zona rural, questões relacionadas à saúde, como cirurgias, exames, consultas. Falar ainda também ao pessoal do abrigo João da Silva Santarém, ao pessoal da escola Anália Carneiro dos Santos, à escola estadual Gomes Pimentel, as associações, de que o nosso deputado estadual Bosco não medirá esforços para dar continuidade nas nossas solicitações, bem como atender as diversas famílias buritizenses. Ainda temos uma votação, como a Camila falou, pela frente, né, Camila, no segundo turno, para presidente da República e para governador do estado de Minas, e pedir aí a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, e ilumine principalmente as nossas decisões. Quero também, senhor presidente, aproveitando aqui a oportunidade nesta noite, sugerir aí ao governo municipal, através da Secretaria de Obras, para providenciar a instalação de braços com luminárias nos postes existentes nas ruas Brasília e Rua Ubá, no bairro Veredas, e ainda hastes e luminárias na rua Dom Pedro II, esquina com a rua Monteiro Lobato, no bairro Taboquinha, e também solicitar também a iluminação na rua Pedro Pereira, do bairro Israel Pinheira. Essas são diversas ruas que as comunidades nos procuram diariamente. A reclamação, presidente, é a mesma. Não falta, não é a lâmpada, é a haste e a luminária. Então, quero deixar esse pedido ao nosso prefeito. A gente já está falando sobre iluminação aqui. No ano passado falamos constantemente e esse ano começou a voltar também as reclamações. Então a gente pede aí ao nosso prefeito, a gente sabe que uma haste está custando em torno de R$650 com a luminária. A gente pede ao prefeito, através da Secretaria de Obras, para oferecer esse serviço de melhor qualidade ao pessoal. Né? Às vezes ele fala que para oferecer um serviço de qualidade já precisa aprovar projetos aqui para aumentar a taxa de iluminação, que essa vereadora, o nosso posicionamento, a gente discorda. Eu acho que primeiro é apresentar um projeto de melhorias para a população, em questão da luminária, em questão desses gastos, né? Ao invés de trazer projetos aqui para cobrar taxas de aumento. Primeiro no meu ponto de vista, é oferecer um serviço de melhor qualidade. Então eu deixo aí essa cobrança, o pessoal paga a taxa de iluminação e muitas vezes não tem a energia na sua própria porta. Então deixo esse recado aí ao nosso presidente. E quero parabenizar a Zane, coordenadora da regulação, pelo trabalho que ela vem desempenhando ali junto àquele setor.
Diversas também são os pacientes e famílias que passam no gabinete dessa vereadora, solicitando encaminhamentos para Belo Horizonte, para cirurgias e exames, e todas as vezes que a gente procura a Zane, ela sempre se mostra muito eficiente naquele setor. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar o funcionário que está aí prestando bons serviços com eficiência, presteza e transparência. Por hoje é só, presidente, meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público se faz aqui presente, aos ouvintes da Rádio Transamérica e à TV Urucuia. Falar sobre eleição, né? Acho que hoje é o dia que a gente realmente está aqui para agradecer e parabenizar ao senhor, seu presidente, pela coragem, pela determinação, né, de estar aqui à frente do nosso município, concorrendo uma vaga como deputado estadual. Então, parabenizar pelo empenho que a gente viu realmente, o seu esforço, a sua luta para estar tentando fazer melhorias em prol do município de Buritis. Eu tenho certeza que é apenas a primeira de muitas, né, outras conquistas que o senhor pode estar à frente aí, batalhando para estar concorrendo mais outras campanhas. Parabéns. Também agradecer toda a população de Buritis pela votação de ontem, agradecer a todos que estavam junto conosco na campanha, a nossos familiares, aos nossos amigos que realmente votaram e nos ajudaram perante os nossos deputados estaduais e federal. A gente percebe-se que o pessoal votou, mas faltou muita gente ainda, né? A votação não foi muito expressiva. O pessoal da zona rural deu para perceber que os ônibus estavam vazios, o comparecimento não foi ainda o esperado aqui em Buriti. Estava até falando sobre isso, né, Camila, anteriormente aqui. E dos quadros que a gente percebeu que todo mundo se deparou foi na vaga de senador, né, do estado de Minas Gerais, foi um dos quadros que a gente realmente percebeu que surpreendeu muita gente, e realmente o que mais surpreendeu foi a vaga de governador. Pelas pesquisas a gente, né, via assim, um candidato que estava logo ali embaixo, e o governo atual, e a mudança foi muito. Então a gente percebe-se que o pessoal quer tudo novo, que é mudança mesmo, realmente. Vamos ver agora no segundo turno, né, que iremos ter. Vamos desejar que realmente o pessoal vote certo, né, porque a gente quer realmente o melhor para o nosso estado de Minas Gerais e para o nosso Brasil. Então, agradecer a todo o pessoal que votaram. E a gente percebe-se que iremos ter muitos representantes aqui no nosso município. Então, quanto mais, Eltim, vamos esperar que realmente esses deputados que foram eleitos mandem recursos para o nosso município, né? Não somente o voto, mas que no dia do amanhã realmente possam honrar com os compromissos, porque nós estamos tão longe da capital, mas nós também merecemos, né, recursos para melhoria do nosso município. Fiquei muito satisfeita que um deputado que não teve voto nenhum aqui na eleição passada, nem em Formoso, e ele obteve 350 e poucos votos. Esse deputado é um deputado do PT, um deputado federal, mas é um deputado que esteve aqui na região do Piratinga, foi na região dos Goianos, onde que já liberou um recurso para a ponte dos Goianos. Então, nós apoiamos esse deputado federal ali na região do Piratinga com o intuito de realmente ele estar abraçando essa causa, que realmente aquela região necessita e muito da ponte do São Domingos, onde que liga Arinos e Buritis. Então, foi um dos compromissos que esse deputado Leonardo Monteiro propôs e colocou à disposição, e onde nós iremos cobrar a ponte do São Domingos, onde que ele já liberou a ponte do São Domingos na região dos Goianos, e ele irá abraçar essa causa
na região onde a localidade da balsa do Piratinga. Então vamos aguardar esse comprometimento, vamos ver se realmente, né, isso irá e com certeza possa acontecer. Deixar um recadinho aqui, um convite que chegou aqui para nós, da Secretaria de Saúde, onde que é uma de muita valia, porque é um caso que realmente a gente encontra nas nossas casas, na nossa, nos nossos familiares e muitas das vezes nossos amigos. É uma realidade que às vezes a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, mas infelizmente às vezes a gente recai. É a depressão. Então a Secretaria de Saúde convida a todos para estar presentes amanhã, 19 horas, na Câmara, para poder prestigiar essa palestra com o médico psiquiatra Dr. Alonso, onde que o tema será saúde emocional, como enfrentar, conviver e superar a ansiedade e a depressão. Então fica aqui um convite a todos os munícipes para poder estar participando desta palestra. Também parabenizar aqui a Secretaria de Agricultura, que vem dando continuidade ao belíssimo trabalho que vem fazendo à frente do nosso município. Está aqui deixar um forte abraço para você, amigo Edmundo. E ele avisa aqui que os tratores estão no PA Formosinha, Recanto da Esperança, região do Passa 3 e PA Roseli Nunes. Então, deixar aqui parabéns a toda a equipe, nosso amigo Chiquitão, né, o Daniel e o Edmundo, e a todos os tratoristas, que a gente realmente tem que reconhecer que faça sol e eles estão ali trabalhando em prol do melhor de todos, principalmente da agricultura familiar. Deixar aqui um forte abraço a todos, deixar meus parabéns ao nosso amigo Adelso Queiroz, que possa estar, Deus possa estar abençoando ele, e desejar uma boa noite a todos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Bem, boa noite aos novos colegas vereadores. Quero cumprimentar a TV Urucuia com uma boa noite. Muito obrigado por estar presente, Leno. Gostaria de cumprimentar o público presente no nome do Eltim da Casa dos Fazendeiros, o senhor Eni, presidente do sindicato, e começar primeiramente agradecendo a Deus por ter nos dado a oportunidade de estar à frente aí disputando uma vaga junto à Câmara Estadual para que possamos defender não só o Buritis, mas sim o nosso noroeste de Minas. Quero aqui agradecer a minha esposa Márcia por ter caminhado nessa batalha que nós caminhamos junto aí, que não é fácil. Agradecer também a minha mãe Mariquita, nossa dona Mariquita, que é uma pessoa que realmente, cada dia que passa, eu tenho que me inspirar mais nela. Ela é realmente a pessoa que sempre luta para trazer o bem e o melhor para a nossa região, e que está sempre agarrada comigo e me orientando para que eu não possa vir causar nenhum erro. Então, obrigado, mãe. Agradecer a todos meus irmãos, os quais vestiu a camisa e veio caminhar nesse novo desafio, que é trazer o melhor para a nossa região. Então, quero agradecer a todos os eleitores e todos os moradores de Buritis e da região do nosso Noroeste, Minas, Formoso, Arinos, Riachinho, Urucuia, Chapada Gaúcha, Unaí, Palmital, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Bonfinópolis e Natalândia, Escola de Natalândia, na qual nós estivemos visitando e pedindo apoio. Então deixo aqui o meu abraço, o meu estimo pelos votos que nós fomos adquiridos. Quero agradecer a Deus todos os dias, porque não há vitória sem luta. E para trazer o melhor para Buritis, eu vou lutar incansavelmente para buscar o melhor para essa cidade. Eu diria que meus colegas vereadores, não é coragem que a gente tem. Eu diria que eu sou um cara medroso. Eu tenho amor por Buritis e vou morrer lutando por Buritis. E 2022 já estou lançado novamente para a nova caminhada a deputado estadual. A caminhada é árdua, mas não é impossível. Estaremos lutando e buscando o melhor para a nossa região. Sim, se tiver alguém que queira vir à luta, eu estarei apoiando ele. Eu só quero alguém da nossa região que venha realmente nos representar com dignidade e respeito. Não que os outros não nos representem com dignidade e respeito,
mas se traga num todo para a nossa região. Entendeu? Então deixo aqui meu abraço, quero agradecer a toda a equipe que trabalhou comigo, em nome da Elizabeth, o Gerson e a Darquinha, os qual caminhou com nós aí nessa... Não é fácil você lutar contra gente grande, porque a política é difícil. É complicada você caminhar ela sem recurso. Mas eu acabei de ver que tem pessoas que amam a região e trabalham por amor. Porque as pessoas que me acompanhou, elas não acompanhou por interesse de recurso financeiro, mas sim para ter uma Buriti melhor e ver os seus filhos crescendo uma Buriti com dignidade e respeito, na qual nós devemos ter hoje uma grande indústria em Buritis. Nós somos o terceiro polo de produtividade do estado de Minas Gerais. Mas nós não vamos parar de lutar para ter uma indústria, ter uma boa faculdade presencial, ter uma saúde digna. O Geu do vereador vai continuar lutando para trazer o melhor para Buritis. E conte sempre comigo. Esse humilde vereador está sempre de portas abertas para atender todos por igualdade, sem discriminação de cor ou de situações financeiras. Deixo aqui meu abraço a todos vocês que acreditou o voto no Geu do. E quero agradecer também a Deus, que é Deus que dá força para nós, vereador Didé. Não é fácil a caminhada não, meu irmão, mas é gostosa. Né? E nós vamos continuar caminhando e trazendo o melhor para Buritis. Mas muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Segunda parte, não há matéria para deliberação. Está aberto prazo para lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor vereador Branquinho.
Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores aqui presentes, e depois cumprimento a todos aqueles que estão nos ouvindo até esse momento, e quero também fazer os meus agradecimentos, né, a todo o povo do Distrito de São Pedro, o pessoal do Riacho Morto, o pessoal também ali um pouco ali de Vila Maravilha, e dizer que estou muito feliz também porque os deputados nos quais eu apoiei, né, foram reeleitos, Gustavo Santana e Paulo Abiakel. Estou muito feliz mesmo porque a luta, ela continua. Então, você que teve a sua colaboração, a sua contribuição para que essas vitórias acontecessem, meu muitíssimo obrigado. Em nome da nossa comunidade, em nome de Buritis, porque nós vamos cobrar e vamos cobrar muito. E a gente tem convicção que nós conseguiremos muito mais emendas também para o povo de Buritis, para o povo do Distrito de São Pedro e também, espero, para outras comunidades rurais que precisam tanto. Quero também dizer que a licitação que ocorreu no dia 28 do calçamento, lá no centro da comunidade nossa do Distrito de São Pedro, houve um recurso e vai até o dia 11, né? Hoje, se não me engano, hoje é quanto mês? Acho que é 8, né? Então, assim, dia 11 vai estar encerrando esse prazo do recurso e a gente vai estar sabendo a empresa que vai ter ganhado aí para fazer essa obra de calçamento lá no centro da nossa comunidade. A gente espera que essa coisa realmente finda, porque eu nunca vi um negócio tão complicado. É tal de obra, é tal de emenda. Quem está de fora acha que é muito fácil, mas um negócio para você conseguir é complicado. Para você cadastrar, depois cadastrar emenda é uma complicação, depois que até licitar é uma complicação. É um negócio muito diferente, muito difícil, e eu realmente não tinha esse conhecimento de perto dessa questão. Então, mas quem está de fora não entende, mas é realmente algo complicado. Mas eu tenho certeza que no final a vitória virá, e essas obras dos quais eu falei, a questão da quadra, né, que tem que iniciar ainda até novembro, o calçamento que pode iniciar a qualquer momento depois que terminar a licitação. Então, a vocês que são na torcida para que isso aconteça, o nosso muitíssimo obrigado. Quero mandar um alô especial a todo o pessoal que estamos ouvindo, que admira o trabalho do vereador, o Leandro, né, compadre Leandro do Mercado Central, a comadre Andréia, a Olímpia, o meu amigo Osmar, lá no Riacho Morto, o Ender, do Mercado, né, filho do Hotel, também um cara muito bacana, meu amigo, a professora Rosina, o professor Carlos, Cleiton Gomes, a Cláudia, né, minha comadre Cláudia, comadre Gracinha. Quero mandar um alô também pro Zé, da loja Caça e Pesca, aqui em Buritis, também nos ouvindo nesse momento. Pro Zezé, meu amigo, o cara que leva muita alegria, muita simplicidade, e é muito verdadeiro por onde passa, e também pra Nalva, sua esposa. Um alô pro Gilson, também conhecido como Gilson Chumbo, né? E pra Sandra, também nos ouvindo nesse momento. Um abraço especial pra Lília e Alessandro, aqui em Buritis. Pra Edileuza, esposa do Mário Farias, também, a gente tem muita consideração. Pra dona Nalva, também, na Rua Brasília, né? Nos ouvindo nesse momento, e toda a sua família, dona Nalva. Nosso muitíssimo obrigado. pela admiração que tem com a gente, né, que tem conosco. É, quero mandar um alô especial para o meu amigo Charlie Pinheiro também, amigo de longa data, Cleiton Gomes, como já falei, professor Nilson, professor Yolanda, o Adelson, Josino também, nos ouvindo nesse momento, Claudinho, lá em Vila Maravilha, o Diguinho, que são motoristas da escola lá José Maria de Alquimim, a todos os profissionais da escola José Maria de Alquimim, e um abraço também para a nossa diretora lá, Michelle, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da escola José Maria de Alquimim. Nesse momento é só isso. Sinto-se todos que estão nos ouvindo e cumprimentados. É, e um excelente noite para todos. Presidente, devolvo a palavra.
Quero também agradecer aos coordenadores da minha campanha, senhor e doutor Aguinaldo, Rony, no qual esteve à frente da caminhada aí, no todo o sofrimento, né, Rony? Mas valeu a pena, né, meu irmãozão? Agradecer também ao Mozart, que foi o qual estava à frente, nos ajudando, e o Parazão, que esteve sempre junto com nós aí, dando todo o suporte. Obrigado a todos vocês que acreditou nessa caminhada para que pudessem ter um Buriti melhor. Está encerrada a reunião. Aliás, com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Dibé.
Presente.
Vereadora Nívia Brisco.
Presente.
Vereadora Zaninha.
Presente.
Vereadora Martina da Ferraria.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereador Pessoa Branquinha presente. Estão ausentes o vereador Carlos Fernando Santos e o vereador Tonzinho de Vila Serrana, que ainda não justificaram as suas ausências. Devo a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 30ª reunião.